Boa noite!
Boa noite e que noite! Vou começar, porque hoje é uma noite muito especial, não só pelos 4x0, hoje é o aniversário do meu papaizito, e quem assistiu a live do Sextou, foi a última que a gente fez, né? Eu fiquei falando que a minha expectativa era só que os deuses do futebol abençoassem pro dia do aniversário do meu pai ser incrível depois de tudo que aconteceu na cidade dele, enfim, que ele passou nos últimos dias. E veio aí, o Grêmio foi incrível! Incrível, não tem crítica, não. É só emoção, era só isso que a gente queria.
Exatamente, Scarlett. O Grêmio foi incrível nessa noite. Quem faz parte ali do grupo, do Zona, viu que eu tava meio cético em relação ao desempenho do Grêmio hoje. Mas assim, ó, o Grêmio foi impecável. Impecável hoje. Poucos passes errados. Pouquíssimas falhas, uma falha que outra, uma defesa incrível de orelha do Marte.
Cara, eu não tenho o que falar de ninguém
hoje. Não tenho
o
que reclamar de ninguém. A gente pode achar um pentelho no, na cabeça do Rodrigo Eli nessa defesaça do Marte, porque o Marte salvou ele, mas assim, ó, é só achar problema, entendeu?
Porque
não teve problema.
O Rodrigo Eli foi acima da média hoje.
Foi. Na média dele mesmo, foi assim, bem acima da média.
Mas, gente, sim, eu não tava esperando por isso. Eu acho que todos os gremistas precisavam disso. Além da gente precisar dessa pontuação pra classificação, hoje eu posso dizer pra vocês que eu acredito na nossa classificação em primeiro lugar.
Não, eu também acredito.
Eu acredito. Nesse time eu acredito.
Se o Grêmio, a partida que o Grêmio fez hoje... Se o Grêmio continuar jogando assim, é primeiro lugar certo. Nós vimos a partida entre o Strongest e o Huachipato lá no Chile, tá? O Huachipato versus The Strongest. E o jogo foi horroroso. Uma bota horroroso. Foi, sério, horrível de se assistir. E esse futebol que o Grêmio apresentou hoje, mas passa fácil em cima desse Huachipato.
E que infelicidade, né? A única coisa que estragou a festa de hoje foi esse gol do Huachipato no finalzinho.
No finalzinho,
do
botou,
jogo.
Botou uma aguinha
no chope. Botou uma aguinha no chope. Mas assim, não tem como estragar. Não. Eu acho que. Muitas coisas que virão aí vão inocentar o Renato por algumas escolhas. Acho que vem aí. É. Muitas coisas que o tempo vai inocentar o Renato. E outro agradecimento de hoje na nossa live é a torcida do Coritiba, né? O pessoal de Coritiba também, da cidade, que recebeu todos muito bem. E a festa linda no estádio, né? A gente viu que tinha torcedores do Coxa junto com a nossa torcida. Muito obrigada por esse carinho.
E exaltar toda a torcida que tava lá apoiando o Grêmio, porque eles cantaram 90 minutos.
E muito alto.
90
minutos. Muito alto.
São raríssimos. Aqui no Sul, acho que não tem uma torcida que cante 90 minutos. A do Grêmio vai lá e canta 90 minutos. Não deixou um minuto de apoiar o time do Grêmio. Assim, ó, sensacional. Quem tá por aí, não esqueça, pessoal. O like. Quem não é inscrito, tá caindo aqui de paraquedas, se inscreva aqui no canal. Sua inscrição é muito importante, a gente quer sim construir uma relação com as pessoas que estão chegando aqui. Tá aí o Pix, né, na tela pra galera apoiar, de vez em quando ele aparece, ele some, enfim, mas você quer saber como? Tá no, na descrição da live, tá? Também tem um linkzinho ali pra quem quiser apoiar. Superchat tá aí também como apoio e se torne membro, né? Aí é um apoio mais a longo prazo, porque tem renovações, enfim. Vai um pouquinho
já no... vamos um pouquinho no chat?
Não, antes eu quero um aviso. Por conta da determinação da Comebol de não poder... só quem tem o direito de transmissão do jogo poder mostrar imagens do Renato na coletiva, nós fizemos aqui uma arte, enfim. E aí vai ficar só a fotinho do Renato com aviso ali e tal. E depois a gente volta, sabe? Mais ou menos, quem acompanhou, por exemplo, a live ontem do Baldasso, tá... É uma referência aquilo ali, tá? A gente usou mais ou menos como referência a forma que ele colocou lá. A gente achou interessante, até porque a gente consegue tomar uma água, dar uma respirada, escutar o Renato com mais tranquilidade, enfim.
Agora bora um pouquinho de chat. Então, Ederson, boa noite.
Boa noite.
Cialo, vamos porra, aqui do Rio de Janeiro torcendo pelo Grêmio. Obrigada, Cialo, chora, chora, baldaço. Ruas, não, calma, sem ruas de lágrimas, a gente não tá podendo. O mundo me disse que saudade eu estava do Grêmio.
Que saudade, sério, que saudade de fazer um pós-jogo aqui com vocês. Ainda mais depois de uma, assim, ó, extraordinária vitória do Grêmio. Ninguém, tá, eu não posso dizer ninguém, porque tinha alguns amigos que estavam eufóricos. E estavam com razão perante uma goleada hoje do Grêmio. Mas uma grande maioria das pessoas estavam falando, vitória de 1-0 é goleada, pessoal. E nós conseguimos muito mais. O time, a seleção do Renato conseguiu muito mais.
Ederson, que jogo. A defesa ainda apresenta alguma deficiência que preocupa para os jogos de mais exigência. Mas pelo contexto, estou feliz pela vitória. Mas aí fica um ponto de interrogação aqui. Que é, será que nesse contexto que a gente tem de defesa, será que o Rodrigo Caio não foi uma boa mesmo pela experiência? Pela... Cara, ele não é um zagueiro ruim. Nunca foi.
Vem cometendo falhas, mas assim, eu acho que o Rodrigo Caio, se aquele joelho dele estiver 100%, se ele aguentar o tranco, é uma baita contratação.
Pois é, só, daí tem esse asterisco. Claro, temos aí o Jemerson também.
Ainda não confirmada, tá? Mas vai se confirmar a contratação dele.
Por que que ele chegaria?
Não, ele tem que fazer exame médico. O Grêmio vai olhar de perto, né, Scarlett? Aquele joelhinho dele. Aí se passar pelo crivo do novo DM do Grêmio, aí nos resta é apoiar e torcer pra que todo mundo esteja certo nessa história.
A gente também, né, já viu tanto jogador que não deu certo em outros lugares, como Jeromel e Kahneman. E que aqui deram super certo.
Não, Jeromel deu certo.
É, muito... não da mesma forma histórica.
Não da mesma forma, mas deu certíssimo.
Mas
galera,
o Kahneman não.
A galera lá na Alemanha adorava o Jeromel.
Mas o Kahneman não. O Kahneman era um jogador meio escanteado, não,
Ele era meio escanteado,
Maiara, a torcida do Grêmio é a melhor do planeta todo. Sim. Gente, que sim. Torcida.
Cantaram, porque apoiaram o jogo inteiro. Impressionante.
Vou
trazer aqui pro Grenal, tá? Aqui pra nossa aldeia. Deram um baile ontem, naqueles... Aquele punhadinho de gente que tinha lá pra apoiar o time dali do Beira-Rio ali. Um punhadinho de gente, 3 mil e uns quebradinhos. Mal cantaram. Nós mostramos aqui, é assim a torcida do Grêmio. Mostramos pro Brasil inteiro. Isso é a torcida do Grêmio.
E o que eu ia falar é que boa parte dessa torcida, da nossa torcida, que foi de ônibus pra apoiar a galera da banda da geral, há poucos dias tava sendo resgatado. Exato. Tava embaixo da água. Então, exato, que força dessa torcida de conseguir juntar, né, todos os caquinhos e ir até o Grêmio torcer dessa forma, cantar e muito obrigada à torcida que fez tudo isso, né? E que legal que a gente pode ver esse retorno dos jogadores que realmente deram a alma em campo.
Gustavinho, carregando pessoas na enchente, enfim. Hoje, carregando a bola, cara. O que que ele fez?
Ele foi puxado pela camisa e cara, nem...
Que golaço, aço do Gustavinho.
Nossa.
Ah, ele tinha, assim, ó, a gente tava meio que falando, pô, ele precisa calibrar esse pé dele, ele já teve as duas oportunidades, pá. Ele foi lá e guardou. Que golaço!
Uma jogada linda. E lembrando que há poucos dias atrás, ele estava...
De molho
dentro da enchente.
Pra gente, exato.
Então, pô, a gente tem que dar esse reconhecimento pra todos envolvidos. A gente sabe que alguns jogadores se envolveram um pouco menos, mas a gente sabe que alguns desses nomes que estavam em campo hoje se envolveram como Gustavo. É. Muito. Benhur, boa noite a todos. A força do Rio Grande do Sul tá representada. Fizemos bonito. Exato.
Foi bonito, cara. Foi bonito.
Levitito, salve, salve. Hoje eu vendi água para o Rio Grande do Sul. Um forte, gigante abraço pro Aaron e pra Scarlett. Obrigada, valeu. Levi. Jones, me emocionou ver o Renato ir com a bandeira do Grêmio até a torcida.
E ele já tinha entrado, né? No início do jogo, o Renato vem entrando, né? Se posicionando ali, enfim, pra começar o jogo e ele vem abraçado na bandeira. Sério, cara, é sensacional, sensacional.
Edeilson, Boa noite, daqui de...
Edeilson,
desculpa.
Não, só repeti pra ter certeza que tu falou certo.
Eu, eu só repeti para
reforçar.
Então tá, boa noite daqui de Jaguarão, depois de tanta desgraça, um momento de alegria. E o Yuri Fint, chora morangada, é muito Grêmio ganhar e ver morango se lascando.
Meio que essa história de união meio que já tá começando a ser rasgada, pelo que eu tô percebendo, né? Mas vamos lá.
Benhur, ontem foi aniversário da minha gremistinha, Betina. 8 aninhos, um parabéns, parabéns pra Betina. Muitas felicidades.
Parabéns.
Yuri Fint, eu acho Pato e Grêmio. E na última rodada, Grêmio Estudiantes eliminado.
Isso, o Estudiantes
tá eliminado, né? Então é
eliminado.
Assim, o jogo no Chile é o jogo...
É o jogo da classificação.
Da classificação.
É ali... Ali, tá?
Então
ali
todo mundo... Tem que jogar, a gente Vera. Pode fechar aqui uma... Assim, que contra o Bragantino agora no final de semana, pode ir com, sei lá, jogadores que a gente não usa nunca?
Vai.
Porque, né? Pá, arriscar.
Só não clica.
São 3 dias de diferença?
Sim, não. O Bragantino, esqueçam.
O Bragantino não. O Bragantino é no dia 1º, é isso? Esse, o outro dia 6?
Esse jogo agora.
Ah, não!
Tem que preservar os caras. Ah, eu sei que tem que pegar ritmo de jogo. Eu já não senti tanto a falta de ritmo de jogo no Grêmio, vou ser bem sincero.
Eu tenho mais medo de alguém se lesionar.
Exatamente. Esse medo é o maior.
Isso que me deixa.
Porque o Grêmio,
nervosa.
Porque quando o Grêmio mudou ali, tá, ok, o Gustavinho entrou, somou, o Nathan Fernandes entrou e somou. Mas a gente sabe que tem uns jogadores ali que eles não somam da maneira que a gente espera. Eles jogam um pouco, não é nem um pouco, é bem abaixo dos que estavam antes. Então, é meio, sabe, vamos preservar esses caras. Vamos preservar os que fazem a diferença. Eu gostaria sim, não sei se o Renato vai fazer, mas, né. Daí, a gente, como tava falando, Scarlett, o grupo C, tá, tem o Strongest com 10 pontos. E o Strongest não tem mais nenhum jogo, né?
Já é isso. Acabou o dele.
Isso. O Huachipato tem um jogo contra o Grêmio e o Estudiantes tem um jogo contra o Grêmio, certo? O Huachipato tem 8 pontos. Ele pode chegar a 11 pontos se vencer o Grêmio e limita o Grêmio a ter no máximo 9. Ou seja, o Grêmio não pode de maneira nenhuma perder o próximo jogo. Um empate. O Huachipato vai a 9, o Grêmio vai a 7, é isso?
Uhum.
Não me perdi, né?
Isso.
E aí ainda decide no próximo jogo, não é, é isso, né?
Isso, vai a 10 e pode se classificar.
O chat, se tiver outra informação, por favor, nos corrijam, tá? Porque ficou bem bagunçado isso. Então, ou seja, o Grêmio não pode de maneira nenhuma perder. Os outros dois resultados interessam muito ao Grêmio, tá? Melhor ainda é a vitória, porque daí mata. Ok?
Summers, o Grêmio será eliminado da Libertadores, infelizmente. Nesse momento eu não vejo dessa forma.
Eu também não vejo. O que o Grêmio jogou hoje não é eliminado da fase de grupos. Depois é outra conversa, tá?
E assim, o nosso maior pecado foi ter perdido pro Huachipato em casa, tá? O nosso maior pecado...
Foi o jogo pós-festa.
Foi esse jogo pós-festa.
Esse foi o pecado.
O que a gente espera é que agora, né, como foco... Em questão até de grana, né, gente? É, precisa ir mais longe possível na Libertadores.
Tamo junto.
Exato. E buscando a vitória para ter as premiações.
Levi, o Grêmio ameaçou sem dó a melhor atuação do Grêmio em 2024.
Me pareceu também, tá? Me pareceu esse tempo que o Grêmio ficou treinando, etc. Fez diferença, fez diferença.
Daniel, boa noite, Scarlett Aaron. Tava com saudades do Grêmio, porém ainda estamos mais vivos do que nunca. Libertadores é a nossa cara, tchê. Já precisa voltar?
Não, só tô de olhinho aqui.
Cunhado Galderi, boa noite, como é bom ser gremista. Sem nome, sem oba-oba. O Adenor Leonardo Bach mandou avisar que o trator tá ligado. Ziba Silva, vamos tricolor, queremos a Copa.
Vamos tricolor, queremos
Vladimir,
a Copa.
Vladimir, o Aaron, você trabalha no Hipócritas. Quê?
Não.
Rian, boa noite, casal, tava sumido, que saudade de vocês e do Grêmio. Ai, que saudades, Rian, faz tempo que a gente não se vê mesmo. Levi falou, deixei meu like.
Valeu, Aaron. Quem tá por aí, deixa o like também, por favor, pessoal. Vamos fazer o nosso pós-jogo aí. Bombar. Começar a, novamente, né, nosso foguetinho, né? Foguetinho não tem ré, vocês já sabem.
Ultimamente teve um
o
pouquinho.
O duelo, mas que até dizem que tem, mas daqui do Zona não tem ré, tá?
Rian, tava preocupado com vocês e com todo mundo do Rio Grande do Sul.
Nós estamos bem, tá? Estamos, nós aqui estamos bem.
E o Janis, sempre me perco se tô lendo certo, foi melhor do que eu imaginava. Rodrigo
também foi melhor
Caio
do que eu imaginava.
É um bom zagueiro.
Ele é um bom zagueiro, ele é um zagueiro técnico e tal. Eu só boto asterisco, né, em cima daquele joelho dele de manga. Mas vamos acreditar no DM do Grêmio. Se passar ali no crivo do DM, a gente apoia.
Rian gremisto. Ah, eu sou o Rian gremista, só pra lembrar assim, a gente sabe. Ricardo, gols Chavária.
É o do ontem. Como é que é a Tia Varria? Como é que é
Tia
o nome?
Varria.
Tia Varria?
Sem nome. A defesa do Grêmio está ótima. O Pedro Gol do Flamengo mandou avisar que é pra deixar assim. Ai... Mas agora que eu me dei conta...
Calma, calma. Cada coisa no seu tempo. Calma, vai ser um prazer pegar o... Vai ser um prazer enorme pegar o Flamengo numa decisão da Libertadores. Calma, mas o Grêmio precisa chegar lá. A gente tá torcendo pro Grêmio chegar lá. Calma.
Mas é que o Flamengo tem que se cuidar, né? Porque os os times da altitude estão gostando de sacanear eles. Maiara, eu te avisei no grupo, Aaron, ainda disse, não compare Kudê com o Renato.
Exato, a Maiara tinha razão. Eu tava meio cético, falei pra ela. Tô meio cético. Assim, ó, eu não... Sinceramente, eu não vi cansaço do Grêmio. Alguns jogadores até... Normal, né? Cansaço de partida normal. Cansaram, ok? Teve preservação. Não vi o Grêmio desembocado. Não vi o Grêmio desentrosado. Ainda bem. Tá, ainda bem, toda aquela preocupação que eu tinha não apareceu nesse jogo. Talvez ali na frente, daqui um pouco, por ser o primeiro jogo, por ser o jogo tem todo... Ele é simbólico, ele é o do retorno, ele é da garra, né? Mas eu espero que ali na frente não mantenha. Espero que mantenha, né? Que não dê um revés. Espero que mantenha.
Cialo, hoje o Grêmio... Hoje foi o Grêmio de Munique.
Grêmio de Munique.
Essa a Lilian gosta. Dessa mistura, dessa junção, a Lilian amou. Ricardo, boa noite, casal. Baita vitória do nosso Grêmio.
Baita
Sim.
vitória, sensacional. Sensacional.
Rian, a defesa hoje foi melhor que a defesa da temporada inteira de 2023.
Jogando com o Reinaldo ali, inclusive.
Ah, olha.
O Reinaldo teve uma jogada que...
Ele deu uma assustada.
É, ele deu uma assustadinha em algumas jogadas, mas teve uma hora ali que ele se encontrou, ele defendeu muito bem uma jogada, e logo em seguida o nosso outro lateral, o João Pedro, defendeu muito bem no outro lado. Sabe, deu pro cara assim, uma esperança assim, olha, quando vê tem jeito, quando vê tem jeito essa defesa.
Ricardo Silveira, vamos se inscrever no Zona Gremista.
Valeu,
isso aí, gente. Daniel, escalotearam. Meu pai, que também é gremista, ficou de boca aberta com a defesa do Marquezinho. Confesso que tive a mesma reação. Cara, defesa com a orelha, nunca tinha visto.
Não, mas foi o jeito que ele veio... Uma defesa meio estilo goleiro de futsal, né? Que ele vem no abafa, faz aquele X que a gente chama. Enfim, amplia o espaço corporal. E a bola deu na orelha dele. A defesa
Olha,
foi muito
algo
importante.
Me diz que ele vai ouvir um telefone mudo aí durante a noite. Mas valeu a pena.
Se eu não me engano, essa defesa dele foi o que deixa o Grêmio podendo empatar, né? Eu acho que é isso. Porque vai do saldo de gol. O Grêmio tem um positivo e o Aspato tem um negativo. Então essa defesa dele... Eu acho que o Grêmio ficaria com um saldo zero. Eu ficaria com um saldo zero. Mas mesmo assim, tá? Essa defesa dele soma aqui, tá?
Mas nem só isso, mas o Grêmio ainda vai fazer mais soma de gols, né? Porque ainda tem mais dois jogos.
Tem.
Mas pode passar em primeiro lugar, né?
Sim, é, exato, é isso, porque depois vai ter mais e tal, só... exato, é isso. O Grêmio pode, com um próximo empate e uma vitória na sequência, passar. Mas eu prefiro que o Grêmio ganhe o próximo jogo e acabe com essa situação e deu.
Aí o Lucas tinha que vir lembrar disso aqui. Ricardo, deixem o like, isso aí. Janis, o Grêmio acertou em mandar os jogos no Couto Pereira.
O Renato vai falar e você já sabe. A gente vai dar um... Vai ser meio que uma saída? Vamos ver. Ele ainda não falou? O Renato? Cadê o Renato, meu Deus? Bom, vamos falando. A gente tá acompanhando o canal oficial do Grêmio, tá? Tá meio falhado, mas vamos lá.
Na semana anterior, sobre as dificuldades inevitáveis que o Grêmio enfrentaria depois de tanto tempo sem treinar, sem jogar, falta de ritmo. Como você conseguiu superar isso? E a forma como o Grêmio dominou o jogo, goleando por 4-0, mostra que talvez essa falta de ritmo seja menor do que se pensava. O Grêmio, a partir de agora, está mais perto de jogar de igual para igual os adversários que vinham competindo?
Não, acho que primeiro, boa noite. A gente tem que pensar no jogo seguinte, que é dia sábado. E creio que é o mais importante. Depois a gente pensa no que vai ser o jogo da Liberta.
Boa noite a todos. Acho que em primeiro lugar agradecer o Curitiba por ter cedido o Couto Pereira, ao Modeu terem cedido o centro de treinamento, para a gente ter sido muito importante,
oi.
Porque basicamente, né, nós estamos viajando para cima e para baixo. Da mesma forma que o Corinthians também nos acolheu muito bem lá. Agradecer o nosso torcedor. Pelo menos com essa vitória aqui, a gente minimiza um pouquinho da dor que todos nós gaúchos estamos sentindo. E agradecer também as pessoas todas aqui do Paraná, os torcedores que nos apoiaram. Quanto ao ritmo do jogo, o Grêmio fez uma excelente partida desde o início, mas nós estamos muito atrás ainda dos outros. Não vamos tirar a base por apenas uma partida que nós fizemos. E fizemos muito bem. Mas o ritmo de jogo, você vê que alguns lances no primeiro tempo, por exemplo, principalmente com o Diego, o próprio Franco, nós perdemos a bola, perdemos as jogadas justamente por essa falta de ritmo de jogo. E o ritmo de jogo, ele é essencial para o jogador. Esses dias todos que nós estivemos fora, nós treinamos bem. O grupo foi muito profissional, apesar das dores. E hoje eles mostraram em campo muita entrega, muita dedicação, muito amor à camisa do Grêmio. Por isso que eles jogaram e jogaram muito. Eu dei os parabéns para eles. Agora, nós estamos muito atrás dos adversários, porque quem conhece futebol sabe, o ritmo de jogo, ele é essencial. Todo mundo vem jogando. Há muito tempo, todo mundo está jogado. Nós jogamos muito bem, mas o ritmo de jogo nós estamos muito atrás ainda dos adversários.
Renato, boa noite. Queria que falasse sobre o crescimento do Galdino. Sei que você não gosta de falar muito de individual, mas como é um jogador que está crescendo, já oscilou e fez gol, teve boas participações, além dos meninos que entraram. E para o Soteldo, eu queria que relatasse como que vocês receberam, vocês jogadores, quando ficaram sabendo que não tinha jeito, ia ter que jogar fora do Rio Grande do Sul, fora de Porto Alegre, fora da Arena. E se vocês esperavam essa receptividade do torcedor do Grêmio, que praticamente invadiu Curitiba. Obrigado, boa noite.
Não, na verdade, como o Renato falou, isso foi para nós incrível, ver nossa torcida hoje aqui, apesar de tudo que está acontecendo. Como eu falei anteriormente, para nós é muito importante eles, porque eles nos dão essa vontade de ir para frente, de se não está saindo as coisas bem, pelo menos correr, deixar o coração lá dentro. E creio que essa partida de hoje foi importante e dar essa vitória para eles, que as coisas não, sabemos que não estão muito legal, mas sabemos que com isso minimiza um pouco o que está acontecendo lá.
O Galdino, ele, normalmente nós buscamos ele na Tombense, nós corrigimos muita coisa nele, lapidamos ele, e ele tem sido um jogador importante para o nosso grupo. Eu sei que muitas vezes as pessoas torcem o nariz toda vez que ele começa uma partida, mas toda vez que ele foi chamado, ele jogou bem, ele tem essa entrega, ele tem basicamente o que a gente precisa muitas vezes é do quarto elemento por dentro. E ele fecha muito bem os espaços do adversário, ele ajuda bastante o nosso meio. E ele tem a força e a velocidade para puxar muitas vezes, a arrancá-los, como ele fez hoje, na hora do gol. Então o torcedor pode ficar tranquilo que toda vez que não só o doutor Galdino que eu coloco em campo, quando eu coloco em campo A, B ou C, eu sei o que estou fazendo. É sempre para o bem, para o melhor, para o time e para o clube.
Renato, boa noite, prazer falar contigo. Railane aqui da RPC, filiada Globo em Curitiba. Hoje conversando com muitos torcedores paranaenses, gaúchos, todos eles comentavam sobre a semelhança do Couto com o Olímpico. E eu queria que você comentasse como foi o ambiente para você pensar que esses jogadores também jogaram por um povo e diante de tantos torcedores que fizeram o que puderam para estar aqui apoiando o Grêmio no jogo de Libertadores.
A festa foi maravilhosa. Eu só tenho que agradecer o que os torcedores do Grêmio fizeram, os torcedores, como já havia dito anteriormente, os torcedores aqui do Paraná. Realmente nós nos sentimos em casa, parecia que nós estávamos jogando na arena. Tamanho do abraço que o pessoal daqui do Paraná, juntamente com a nossa torcida, nos recebeu. E dentro do campo a gente sabia que a gente tinha que buscar a vitória para continuarmos vivos na Libertadores. Eu não vou cansar de elogiar meu grupo, meu time, por tudo que eles fizeram hoje. Não é muito, mas eu falei para eles, vamos procurar minimizar o pouco que seja o sofrimento do nosso povo, conseguindo uma boa atuação, uma boa vitória, que mesmo de longe nós estamos com saudades do nosso estado, do nosso torcedor lá na arena. Mas com certeza eles deram um show hoje à parte, e o mínimo que a gente podia fazer é, como eu já falei, minimizar. Sei que é quase nada perto do que eles vêm sofrendo, minimizar a dor deles.
Boa noite, Renato, aqui é o Bando da Rádio Pachola. Existia preocupação muito a questão física e também a questão de ritmo de jogo. Mas a parte emocional dos jogadores, alguns inclusive que enfrentaram todas as questões das enchentes, que participaram, que estavam, né, em loco, vendo tudo o que aconteceu. Devido a isso, existiu alguma estratégia especial na questão emocional com os jogadores para que eles entrassem em campo, vamos dizer, motivados? Não porque eles estariam motivados, mas de certa forma entendendo, né, que estariam jogando não só pelos gremistas, mas também por um estado inteiro?
Sem dúvida alguma, hoje estou agradecendo o nosso torcedor, todo o povo do Paraná. Isso não quer dizer que eu não esteja também agradecendo o Brasil todo por tudo que eles vêm fazendo pelo nosso estado. E a gente procura, eu procurei conversar bastante nesses dias, a parte física, eles treinaram, eles foram super profissionais em todos os sentidos, entenderam por que nós saímos lá de Porto Alegre. Eu procuro minimizar também um pouquinho o sofrimento do grupo, liberando eles, de vez em quando. Muitos deles estão trazendo as famílias, por onde nós estamos viajando, e isso é importante para que eles possam ficar um pouco perto dos familiares, perto dos filhos, porque não é fácil, né? A gente vê tudo que o nosso povo está sofrendo e eles preocupados com a família. E a gente precisava com que eles estivessem com a cabeça boa no campo. Não que eles estivessem 100%, mas minimiza um pouquinho deles, próximo da família deles. E isso tenho feito com o grupo. Isso tem sido importante. E vai ser sempre assim, daqui por diante. Na hora de eles curtirem um pouquinho a família, a folga deles vão ter. E na hora de trabalhar, a gente vai trabalhar. E na hora de jogar, a gente vai buscar sempre o melhor resultado para o clube.
Renato, aqui. Você falou um pouco sobre essa questão do ritmo do jogo. E agora a CBF destrinchou aí o restante das rodadas. E o Grêmio vai jogar praticamente de 3 em 3 dias. Queria entender de ti, falar um pouco sobre essa sequência pesada, qual vai ser a estratégia nesse sentido, e quando tu acha, quantos jogos, quando vai ser que o Grêmio vai conseguir recuperar 100%, ou o máximo que conseguir, desse ritmo de jogo dos jogadores.
É a mesma coisa você voltando de uma pré-temporada, né? É sempre muito difícil. Você precisa sempre de 8 a 10 jogos para que você entre no ritmo do ritmo normal dos jogadores, só que a gente não está falando de uma pré-temporada de todos os clubes do Brasil. Nós estamos falando uma pré-temporada praticamente do Grêmio. Então é por isso que eu digo que nós estamos muito atrás dos nossos adversários. Eu particularmente, não gosto de me meter muito nesse assunto aí, porque cabe ao presidente, à diretoria do Grêmio. Nós tentamos de todas as formas. O torcedor pode ficar tranquilo que, nesse sentido aí, o presidente tentou de todas as formas minimizar, de uma forma ou de outra, o que a gente vai passar daqui por diante. Mas não tem outro jeito. A cada 3 dias é uma partida e a cada 3 dias é uma decisão. E a primeira foi hoje. A próxima é sábado, na terça, mais a viagem, o cansaço de ir de volta. Tem estudantes aqui e terça-feira, melhor falando, pela Libertadores, mas uma decisão. Quer dizer, todos os jogos do Grêmio são decisivos. E aí que a gente perde para o nosso adversário, em termos de, principalmente, o ritmo de jogo, e principalmente que todos os adversários praticamente jogam sempre com o mesmo time. E nós temos que trocar, porque senão a gente vai começar a perder os jogadores. Os jogadores hoje, eles fizeram uma excelente partida, quem começou foi bem, quem entrou muito bem, só que a sequência não dá tempo de recuperar, não tem como você colocar a mesma equipe a cada 3 dias, é impossível. E é mais um argumento que os adversários têm sobre a gente. Não estou me queixando dos adversários. Os adversários não têm culpa nenhuma. Só que na hora de as pessoas pensarem um pouquinho no que o Grêmio está passando e vai passar, poucos compraram o barulho, né? Entre outras palavras, os problemas são de vocês. Mas aqui, junto com o presidente, junto com o nosso torcedor, junto com o grupo, torcedor pode ficar tranquilo que a gente vai sempre brigar, lutar e buscar sempre os melhores resultados.
Renato, dentro disso que você falou, de administrar o grupo, a família, tudo que está acontecendo, você tem um jogo agora no sábado e tem outro jogo na terça-feira, que o teu adversário, além de tudo, ele sabe o que ele precisa para te eliminar ou o Grêmio sabe o que precisa para continuar vivo. Então, como você administra? Primeiro, uma conversa no sábado com os teus jogadores, até para não perder ninguém, que é muito importante, para depois, nesse jogo que é decisivo, todo mundo sabe, né, que é diferente. O jogo contra o Bragantino, 0-0, um ponto para cada um e ver o que acontece. Agora, quando você precisa construir um resultado e o outro só tem que destruir para te eliminar, como é que é essa conversa e administrar isso para esse jogo?
Eu vou na linha do Soteldo, né, que ele falou, nós temos que jogo a jogo, degrau a degrau. Nós temos um jogo importantíssimo, mais uma final, que é Campeonato Brasileiro, para a gente é importante somar pontos, né? O ponto. E a gente vai ter uma carninha de pescoço no sábado, que é o Bragantino, que jogou ontem, tem um dia a mais de descanso que a gente, está jogado, entendeu? Eu não quero muito falar no jogo de terça-feira, mas respondendo a tua pergunta, são 90 minutos. Nós temos 2 resultados dos 3. Que podem acontecer. Então, a gente sabe que se a gente perder o jogo, nós estaremos fora, mas se a gente não perder o jogo, pode ter certeza que o Grêmio vai estar na próxima fase. Ou como primeiro, como segundo, pode ter certeza que o Grêmio vai conseguir a classificação. Mas vamos pensar no jogo de sábado, e mais uma, né? Eu acho que por ter vencido, não só ter vencido o jogo hoje, eles não jogam o final de semana, às vezes descansam. Então é por isso que eu digo, o Grêmio não vai ter sossego nesse sentido aí. Cada 3 dias é uma viagem, é um jogo, é um hotel diferente, viagens, enfim. Mas vamos lá.
Aqui, Renato. O Grêmio tinha um planejamento no início da temporada e claro que tudo acaba mudando. Reforços no meio do ano. O que que tu esperava e o que que tu espera agora? Já que o Grêmio teve muitos prejuízos, o presidente tem falado sobre isso. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que a torcida cobra, né? O futebol tá voltando agora, as cobranças elas acontecem. Você espera o que daqui a pouco de número, de reforços? Você vai precisar de elenco, o calendário é apertado, muitos jogos. Queria que falasse sobre isso um pouquinho, por favor. E o Soteldo falar sobre o gol ali, a parceria com o Diego Costa no ataque.
Não, eu acho que com o Diego, com todos, porque foi uma jogada coletiva muito boa. O senhor aqui cobra cobra demais se tu não fecha aí quando chega o centro. A gente já tem isso bem marcado na hora de quando algum tira um cruzamento. Mas a verdade foi muito bom, feliz, porque foi um gol para ajudar o time e seguir na luta da competição.
Olha, É uma coisa assim, no momento de falar de contratações, deixar um pouco de lado isso. Eu converso bastante com o presidente, com o executivo, com o vice. A gente sabe do nós já tínhamos um problema financeiro, o problema financeiro aumentou agora. É difícil você encontrar também jogadores no mercado, e quando você encontra são jogadores muito caros. Mas enfim, dentro do que o clube possa nos oferecer, que tenha condições, a gente sempre vai trazer. Sempre que der para trazer um jogador para reforçar nosso grupo, a gente vai trazer. Mas ao mesmo tempo também a gente precisa entender o que está passando, né, o clube na parte financeira. Mas com calma, trocando ideias, a gente vai procurar errar o menos possível e sempre que a gente puder, a gente vai trazer um ou dois jogadores para reforçar o grupo.
Boa noite, Renato. Boa noite, Soteldo. Matheus Santana, da Jovem Pan News aqui de Curitiba. Prazer falar com vocês. Primeiro para o Renato. Renato, você é um cara que, além de todo o teu conhecimento de futebol, a gente percebe que você é um cara que lida muito bem essa gestão de grupo, né? Trabalho individual com os atletas, né? Não tem nenhum atleta que fala mal de você, bem pelo contrário, né? Todos te elogiam muito. Como é que está o trabalho no dia a dia? Está mais individual essa questão do foco dos jogadores, né? Porque há pouco tempo atrás tinha jogador do Grêmio ajudando a salvar vidas, né? Agora estão aqui numa partida importantíssima de Libertadores. Então, queria saber de você como é que está esse trabalho, essa gestão do elenco do Grêmio, se é algo mais individual ou algo mais coletivo, como é que você está procedendo nisso? E para o Soteldo, como é que está sendo o dia a dia com a molecada do Grêmio que está surgindo agora, né? O Gustavo Nunes, o Nathan Fernandes. Você é um jogador muito experiente da função e são meninos que têm muito talento, né? Que estão surgindo agora. Como é que está o dia a dia com essa molecada?
Não, eu sempre consigo, sempre fico perto deles para falar, conversar, de tudo que... Eu ainda sou jovem, mas já eu passei muito pelo futebol e consigo falar um pouco com eles, para eles melhorar o mais rápido possível. São jogadores com muito talento, os dois, não só eles, tem outro, Gustavo, tem Carioca, tem muitos, tem muito talento que a gente tem que acolher e falar para eles errar o menos possível e para ir madurando, amadurecer muito mais rápido para facilitar as coisas para ele na frente.
É o que eu falei, né? O grupo tem sido muito, muito profissional nesse sentido aí. A gente conversa bastante, a gente troca bastante ideias. O grupo tem ajudado bastante, tem conversado com o outro, da mesma forma que eu individualmente. Mas a gente sempre procura resolver as questões assim em grupo. Eu sempre procuro conversar com eles, ouvir o grupo, o que eles estão precisando, o que está faltando, o que eles gostariam, dentro das possibilidades que a gente possa dar para eles. Mas eu acho que o mais essencial de tudo é quando eles conversam comigo, que eles precisam de uma folga, eu dou essa folga para eles na hora certa, para eles darem uma volta no shopping, para eles conversarem com os amigos, para eles curtirem as famílias. É necessário isso, para que eles tirem muitos pensamentos da cabeça negativo, justamente pelo que o nosso estado está passando. Então, dessa forma, a gente vai levando. Não é o melhor, mas é o que a gente pode oferecer no momento, entendeu? Então é por isso que hoje eu conversei bastante com eles, eu falei que era essencial a gente conseguir essa vitória, até para continuarmos vivos na Libertadores, e para que a gente pudesse minimizar também, né, um pouco do sofrimento do nosso povo. E eles precisam estar com a cabeça boa. É difícil? Sim, é difícil. Mas eu procuro sempre, como falei, dar uma liberdade para eles na hora certa, para eles curtirem um dia de folga com seus familiares, com seus amigos, uma volta no shopping para fazer compras, enfim. E é importante também porque todo o grupo nós perdemos, vários funcionários do Grêmio perderam tudo também. Então, nesse sentido, a gente tem feito uma vaquinha, tem procurado ajudar os funcionários, porque a gente também precisa dos nossos funcionários, que nos ajudam bastante no dia a dia, com a cabeça boa, né? Imagina eles aqui, a família lá, sem casa, enfim. Vale a pena muito entrar nesse assunto, mas a gente tem procurado ajudar não só o nosso povo lá, mas esses funcionários. E a gente vai levando, a gente vai conversando, trocando ideias. É difícil o momento, muito difícil, por isso que eu falo. Somente quem está dentro do furacão é que sabe o que a gente está passando. Mas vamos levantar a cabeça, os gaúchos são unidos, são fortes, e daqui a pouco a gente começa a reconstruir o nosso estado. E até lá a gente vai minimizando um pouquinho do sofrimento do nosso torcedor, buscando sempre as vitórias.
Renato, boa noite. Soteldo, boa noite. Gabriel Harry, canal do Carrica. Renato, Se elogiou bastante a mobilização do povo paranaense, do povo gaúcho que veio até aqui. E o Grêmio tem, a princípio, 3 jogos marcados aqui para Curitiba, para o Couto Pereira. Esse apoio, essa mobilização que houve aqui, credencia Curitiba e o Couto Pereira a ser uma segunda casa do Grêmio até que a arena fique pronta, até que o Rio Grande do Sul seja possível de novo ter jogos. E para o Soteldo, eu queria que ele falasse um pouquinho o que passou na tua cabeça no momento daquele gol, povo tão sofrido, com tantas perdas, a emoção daquele gol, o primeiro gol no retorno do Grêmio às competições.
Não, eu creio que a única coisa que pode passar na minha cabeça nesse momento é o que está acontecendo, né? De verdade, fiquei muito feliz para fazer esse gol, porque dá essa alegria para eles minimizar um pouco o que está acontecendo lá. Não consigo pensar em outra coisa que não seja nisso. E esse gol e essa vitória é para eles. E, como falei, nós precisamos deles. Obrigado a todo torcedor que veio nos apoiar aqui no estádio. E, como falei, sem eles não podemos ter essa vontade que tivemos hoje.
Não cabe somente a nós decidirmos onde a gente vai jogar. Nós já marcamos 3 jogos desses 4 que nós temos pela frente. Nos sentimos em casa hoje. Eu agradeço mais uma vez o Curitiba por ceder o estádio ao povo do Paraná. Mas tem horas que a gente precisa sair para procurar viajar o menos possível, porque a gente vai viajar o Brasil todo. Então, muitas vezes, a gente vai, e aí cabe ao presidente a decisão sempre, em alguns estados a gente vai procurar fazer outros jogos também, porque os nossos adversários, porque a gente possa evitar o desgaste de viagens. Nós nos sentimos em casa hoje, mas infelizmente nesse sentido nem sempre vai ser possível. Isso não quer dizer que depois desses 3 jogos, desses próximos 4, o Grêmio não volte a jogar aqui. Aí cabe sempre ao presidente e cabe muito também sobre os nossos adversários, para que a gente possa, no momento que a gente está num estado e num estádio que a gente possa fazer 2 jogos, a gente vai fazer, justamente para evitar esse desgaste do grupo, que já é muito grande. Entendeu? Mas sempre que der, pode ter certeza que a gente vai retornar aqui, vai jogar, até porque realmente, de coração, muito obrigado, porque hoje nós nos sentimos lá como se tivesse um jogo sendo feito lá na arena.
Soteldo, boa noite. Parabéns pela vitória e pelo gol. Tu começou o ano, tu fez um início de ano muito bom, né? Sendo elogiado pelo Renato, pela torcida como um todo, realmente jogava bem. Aí teve aquela lesão que te atrapalhou um pouco. E agora tu volta renovado, com um pouco mais de tempo também para curar tua lesão e para trabalhar. Claro que sem o ritmo, como o Renato fala. Tu encara essa tua volta como um recomeço também, para que tu volte àquela performance do início do ano?
Primeiramente, esse tempo que eu tive parado serviu um pouco para minimizar um pouco as dores, porque eu voltei, mas ainda estava com muita dor. Estava tratando de trabalhar, de fazer o que podia fazer, mas agora estou quase sem dor e não. Eu acho que mais falta de ritmo, porque a gente estava parado. Vou pegando ritmo cada vez mais nos treinos, agora no jogo. E vou procurar chegar nesse nível que eu me sinto muito bem e para poder ajudar o time, que é o mais importante.
Renato, é clara a tua insatisfação ainda com a tabela, com a volta dos jogos. Eu acho que isso é praticamente um consenso entre nós do Sul, a gente entende isso. E especialmente as pessoas que trabalham com o Grêmio. Mas a gente viu uma performance muito boa do time hoje num conjunto, né? Um time que estava, para todos os problemas que a gente tem enfrentado, um time que estava até tranquilo dentro de campo, sabia o que fazer. Dá para dizer que essa indignação e essa insatisfação com as coisas também podem ser usadas de alguma forma? Ou se tu vê isso dos jogadores, podem ser usadas para benefício do Grêmio, o Grêmio jogar com ainda mais vontade?
Não, para isso nós temos o nosso presidente, o executivo, o vice, né, de quando tiver que gritar, eles gritam, sempre que precisar do meu apoio, eu vou gritar junto. Mas é aquilo que eu falei, não adianta, tem coisas que você fica nadando contra a maré, não adianta. O importante é as conversas que eu tenho tido com o grupo, deixar eles mais leves possíveis, entendeu? Para que eles possam entrar em campo, desempenhar o trabalho deles, desempenhar o futebol deles, para que a gente possa buscar as vitórias, porque é bonito todo mundo nos ajudando, mas na hora de, né, de gritar, foram muito poucos clubes que gritaram a nosso favor. Então, não tem outro jeito, nós somos profissionais, o presidente está aí para procurar buscar sempre o melhor para a gente, para gritar, para brigar. As coisas, no momento que são definidas, a gente não tem outro caminho a não ser chegar e cumprir, até porque nós somos funcionários. E o que é determinado para a gente precisa fazer.
Tá, entrevista do técnico Renato Portaluppi.
Muito bem. Essa foi a entrevista do Renato. Ele falou sobre o desempenho do time de uma maneira geral. Falou sobre a logística, né, do Grêmio. O Grêmio não vai manter a sede, isso também a gente já sabia. Não vai manter a sede o campeonato inteiro ou enquanto precisar no Paraná, né? Lá em Curitiba, enfim.
É que a gente fica o ano todo sem jogar na arena, essa é a previsão.
Porque o Grêmio vai buscar uma sede que faça menos viagens. E como o Renato disse, se a gente puder fazer dois jogos numa mesma cidade, numa mesma sede, enfim, o Grêmio vai se estabelecer ali, dois, três jogos, enfim, e vai sair. Mas, pelo que a gente sabe, o Grêmio vai procurar ficar no Rio de Janeiro por uma questão de logística, porque o Rio de Janeiro, ele tem acesso, né, para o resto do Brasil de uma forma mais simplificada. O Renato também falou sobre as vítimas, enfim, como os jogadores se sentiram, falou sobre a parte física dos jogadores. Eu gostei, tá? Gostei da entrevista do Renato, foi bem protocolar, gostei. E também gostei da entrevista do Soteldo, quando ele foi perguntado. Não foi muito, gostaria de ouvir mais, mas o que falou, eu gostei. A gente já pede pra vocês de novo aí o like, porque... Os números, nós somos punidos pelo YouTube justamente porque a gente teve uma pausa aí nas lives pós-jogos, enfim, a gente também teve uma longa pausa quando a água subiu, né? Então por isso a gente pede aí pra vocês compartilhar nossa live, enfim. A gente também vai fazer uma live, né, cara?
Sim,
nós somos convidados.
A gente vai participar de uma live,
não é nós que vamos fazer a live, né? Na verdade é o Papo Copeiro, isso? Que fará a live e nós vamos participar lá na sexta-feira. Essa live, ela é uma live meio solidária, assim, completamente. Solidária, completamente solidária ao canal Papo Copeiro, pois eles perderam tudo, né, gente? Então, a partir das 19 horas no canal Papo Copeiro vai rolar essa live para arrecadar fundos e ajuda lá os guris, pra quem não conhece, o Camargo e o Notag.
Aí vocês vão ver pela primeira vez o Notag e o Aaron juntos. E vocês vão ver que não é a mesma pessoa. Mas, gente, quem puder ajudar na vaquinha dos guris, o Papo Copeiro, ele traz um conteúdo muito massa sobre Grêmio, sobre torcida, tá? E os guris estavam vivendo um momento muito legal com o estúdio e agora não sobrou nada. Quem quiser assistir os vídeos, depois aqui que acabar a live, não nos abandonem, tá? Mas tem os vídeos de como ficou e o que aconteceu com o estúdio. Quem puder doar, ajudem os guris. Até porque a gente vê muitas vaquinhas acontecendo e poder ajudar, né, as pessoas mais próximas, enfim, que a gente admira ou tem alguma ligação, também é legal.
É isso.
Vou responder aqui a pergunta do Pedro Lima. Será que foi o Renato que deu a sugestão do Rio de Janeiro? Cara, isso do Rio de Janeiro vai ficar entranhado na alma do cara, né?
Não foi.
Mas assim, isso é uma questão de quem faz logística, tá? É. Isso até questão de depósito de marcas. Eu que trabalho com... Se tu vai distribuir a nível Brasil, normalmente tu deixa no meio. Porque é mais fácil de tu carregar de um lugar pro outro. Isso é um... Não só lá, tem Rio de Janeiro e o Espírito Santo tem esse mesmo viés, assim. Que muitas fábricas usam por conta disso. Depósitos, não, enfim.
Tem a ver com o cansaço.
E acho que...
Cansar os jogadores, não cansar os jogadores. Porque os jogadores... O Grêmio não terá uma sede fixa, né? Então, eles vão ficar pra lá e pra cá. Né? Isso vai ajudar o time. Não
e
tem nada a ver com isso, tá? Não tem nada a ver com isso. O Renato é muito profissional. Extremamente profissional. jamais pensaria nesse tipo de coisa. Jamais.
E questão de voo também, gente, a gente tem que pensar que só tem dois aeroportos no Brasil que sempre tem voos. A gente não usa voo fretado sempre. E até pela questão financeira que a gente sabe que agora vai estar vivendo. Mas
agora vai ter que usar, porque agora vai ter que diminuir as distâncias.
Não, tudo bem, só que dependendo do lugar que tu consegue pegar mais voo comercial, porque tem toda hora. Então, São Paulo e Rio de Janeiro são dois lugares que tem voo toda hora pra todos os lugares. Tem isso também.
Mas eu acho que o Grêmio vai acabar fretando justamente por conta do incentivo que a CBF vai dar ajuda, enfim.
Veremos, né? Não sei se eles vão usar assim.
Eu acho que é a ideia.
Porque ano passado viajaram muito em voo comum, porque eu recebia muito vídeo de gente que viajava junto, então...
É. Mas é isso. Hoje o nosso Megazord do Maitá simplesmente não tomou conhecimento em relação ao tal The Strongest. E quando The Strongest desceu, The Strongest apanhou. E apanhou de relho.
Será que vai acontecer a mesma coisa com o outro que passou também?
Esqueci mas nome. é lá, não esqueçam, é lá no Chile. Ah, outra coisa também que eu quero fazer uma correção importante aqui. A gente disse, essa tabela tá confusa, essa tabela tá atrapalhada, enfim. Porque dois jogos do Grêmio pra trás. A verdade é o seguinte, se o Grêmio empatar com o Huachipato, tá? No próximo jogo, independe do saldo do Grêmio. Por quê? Porque o Huachipato iria a 9 e o Grêmio iria a 7, ok? E depois o Grêmio seria obrigado, então, a ganhar do Estudiantes. E aí o Grêmio passaria a ter 10 pontos. E o Huachipato não teria mais chance de pontuar. O Grêmio passaria com 10 e o Huachipato ficaria com 9. Então o saldo de gols nesse cenário, ele não interessa. Nesse cenário que agora já se apresentou, né?
Sim.
Ele poderia interessar se caso houvesse um empate entre o Huachipato e o Estudiantes ali na frente, o saldo poderia ser determinante para alguma coisa.
Agora o saldo é determinante só para o primeiro lugar. Se o Grêmio melhorar o saldo, né? Se fizer duas boas partidas melhorar, ele passa em primeiro lugar
isso
e o The Strongest fica
isso
em segundo.
Sim. Para o saldo, sim. Aí o Grêmio passaria, por exemplo, se o Grêmio empata...
Existe uma importância.
Se o Grêmio empata o próximo jogo, aí o Grêmio vai a 7. Aí o Grêmio venceria o Estudiantes, iria a 10. Empataria em pontos com o Strongest. E aí o saldo de gols do Grêmio pode ser... Deve até ser melhor, né? Pode empatar e tal no saldo, se o Grêmio fizer uma vitória magra, 1-0. Mas aí vai para outros quesitos, então é bom o Grêmio fazer um pouco mais de score. E então por isso foi importante a defesa do Martinsinho no final do jogo para não tomar aquele gol.
Tu tinha me pedido para voltar.
Eu pedi pra voltar.
Numa mensagem, deixa eu achar aqui, peraí. Do Daniel. Escarlatearam, o Renato Portaluppi não deixa o Grêmio tão cedo. Vocês pensam da mesma forma?
Sim. Tá, eu penso da mesma forma. Eu acho que o Renato não sai tão cedo do Grêmio. Até eu tava conversando com alguns amigos que existia uma preocupação, né, ali da galera que tava junto com aquela volta que o Grêmio, né, o retorno do Grêmio em 2021, se eu não me engano, com a história do Covid, que o Grêmio foi... O Renato, né? Foi bastante massacrado nessa época, porque o Grêmio não voltou com o mesmo desempenho por conta dessas baixas que teve com o que tinha acontecido lá atrás. Então a gente tinha uma certa preocupação que daqui vai que o Grêmio não volte com o mesmo desempenho por conta de uma outra coisa que aconteceu, de um outro desastre que aconteceu. Vai que não volte com o mesmo desempenho e que o Grêmio de alguma forma comece a patinar, sabe? Será que vão ter a mesma paciência? Será que vão ter a paciência ou não vão ter paciência como foi lá em 2021? Graças a Deus o Grêmio ganhou hoje, né? Bom pro Grêmio, bom pra buscar a classificação e também porque dá uma segurada aqui no Renato. Vocês sabem, eu gosto do treinador Renato, tá? E defendo a permanência dele. Cara, com certeza até o final do ano, isso é certo. Lá no ano que vem a gente vê como vai estar a situação do Grêmio, enfim, aí é outro ano, outra temporada. Mas o Renato precisa ficar assim, no mínimo, até o final do ano, no mínimo.
Heron Silvio, boa noite, pessoal. Por que será que não botaram o
Pet
da Libertadores na camisa do Grêmio nova? Ficamos sem os Pet, somos
tricampeões. Eu acho que é uma questão daí de... da fabricante, né? O Grêmio perdeu tudo. O Grêmio perdeu o uniforme, o Grêmio tinha perdido os coletes, os jalecos, o Grêmio tinha perdido roupas de treinamento, enfim. O Grêmio pra vocês terem uma ideia, eu não sei como tá a situação do Grêmio, mas ontem saiu uma notícia, que, né, vou trazer isso pra live porque é um contexto parecido, que o Barcelos estava recolhendo bolas, ele estava atrás de bolas para treinamento porque não tinha sobrado nada. Então a situação do Grêmio, ela deve ser muito parecida, deve estar bem desesperador, faltando material de trabalho, etc, correndo atrás, né? Não sei se falta, mas o Grêmio com certeza está correndo atrás desses materiais. Eu tenho a impressão que é por isso, tá? Uma questão de fabricação, entrega de material. E lembrando também que essa camisa é a nova, né? O Grêmio jogou com a camisa nova.
Ah, sim. É que tu olhou pra mim e eu fiquei, quê?
Não, a camisa não, de hoje.
Com nenhuma, não.
É que eu olhei pra tua pra, na minha lembrança, comparar com o que eu vi hoje. Se não me engano, foi uma nova que jogou hoje.
É que elas são semelhantes.
Eles são semelhantes. Principalmente a tua, que tem uma gola B.
Uhum. Era um Silvio. E o Gabigol ontem ficou no banco e nem jogou. O clima lá com a torcida não tá legal. Ontem estavam pegando no pé dele.
Eu acho que o Gabigol vai acabar indo pro Corinthians.
Eu também acho.
No máximo pro Cruzeiro. Não acredito que ele venha pro Grêmio, sinceramente. Principalmente por isso que o Renato falou nessa entrevista. O Renato novamente levantou o assunto das finanças. Que antes já tinha um problema no Grêmio e agora o financeiro do Grêmio conseguiu, né? Enfim. Um novo problema. A natureza deu um novo problema para o Grêmio. Então, acho difícil, tá? Esse negócio nessa magnitude, porque seria grandioso para o Grêmio, também a despesa também não seria baixa com isso.
Também
então, eu acho bem difícil essa história do Gabigol se concretizar. Já achava antes, agora, então...
Daniel, escarlatearam na final da Copa do Brasil de 2016, eu tava na arena, voltei para casa rouco de tanto gritar, é campeão.
Que legal.
Essa noite foi louca.
É, nós estávamos na guete, tomei um petezaço assim, ó. Assim, ó. Perdeu o rumo de casa.
Dizem que o Mac da 24 reformou depois do Aaron passar mal lá. Reza a lenda.
O Uber me entregou certinho. E nisso foi banido do Uber. Tu foi banido, não foi?
Do Uber, não, foi 99.
Foi no 99.
Eu não
foi
posso
banida.
Mais usar 99. Isso que eu tive. Sabe o que é mais louco? É que eu nem estava no carro. Eu só chamei.
Yeah, vamos lá.
Pra ele.
Não, as lembranças são muito boas. Não essa parte. Mas vamos lá.
É, não, mas a parte é que tu nem. E ele nem vomitou no carro do cara. Tu ainda deu tempo de tu abrir a janela.
Eu vomitei pra fora do carro, tá? Não pegou nada no estofado dele, nem uma gotinha na parte interna. Mas ele não curtiu.
Com o direito dele, né?
Vamos.
Tá vendo? Polar faz mal. Não beba. Gremista 07. Boa noite, querido casal de gremistas. Baita vitória do Grêmio. Couto Pereira parecia o velho casarão. Estádio recebeu ótimo público. Renato me emocionou no final do jogo com a bandeira do Rio Grande do Sul.
Foi uma baita escolha, tá? Foi uma baita escolha da direção. Acertaram em cheio nesse retorno. A escolha, né, do Couto Pereira. A gente que critica muito aqui a direção, nós precisamos dessa vez.
Às vezes eles acertam.
É,
que bom.
Precisamos ressaltar aqui quando acertam, e acertaram muito nisso.
Pedro Lima, Renato até 2030. Daniel, escarlatearam, valeu muito o puxão de orelha do Renato no Soteldo. O pequeno gigante voltou. O pequeno gigante jogou muito bem e ainda marcou o dele.
Sim, ele voltou bem. Voltou bem, deu tempo de recondicionar o Soteldo.
O que uma Brahma não faz com o cara, né? Tô brincando,
o que um
tô
tempo
brincando.
Não. Tem que dar umas... O que um tempo de descanso não faz?
Pedro Lima, Barcelo nunca teve bolas. Mayara, PQP não tinha dado like, como assim, Mayara?
É, quem tá com o like aí no bolso, faça como a Mayara, deixa o like.
Tipaiva, que vitória do Imortal. E a presença da torcida, espetacular.
Espetacular.
Enquanto um jogou pra meia dúzia, a torcida do Grêmio transforma o Couto Pereira no novo Olímpico. E, gente, essa torcida fez um esforço gigante pra chegar até lá. Um, porque quem foi, né, de carro, ônibus, tá um caos tu pegar a estrada aqui.
Tá.
É uma aventura. É real um esforço. Fora o gasto. E tá todo mundo mal de grana aqui. Não tem ninguém... É. Só se a pessoa já era, né, herdeiro, enfim, mas não tem ninguém bem de grana, todo mundo foi afetado de alguma forma. Então, que bom que os próprios jogadores reconheceram a força da torcida e o Soteldo respondeu numa pergunta justamente sobre isso, sobre como foi importante a torcida estar lá dando esse apoio. E
É isso,
nossa
super
torcida
importante.
É a melhor. Essa é a melhor torcida do mundo, é a torcida gremista. Me
pode
desculpem
certeza,
as outras. Mas quando a gente fala que é até a pé nós iremos,
não é torcida de teatro.
É até a pé nós iremos mesmo.
Quando você quiser saber o que não é uma torcida de teatro, é só observar geral. E a torcida do Grêmio como um todo. Que é fora
gente,
do normal, fora.
A banda da
sensacional.
Geral...
Sensacional.
Foi de barco pegar os instrumentos que ficaram guardados dentro da arena.
Sensacional.
Pra vocês terem ideia de como ainda tá caótica a situação aqui. Daniel, escalotearam, quais modelos de camisas do Grêmio vocês têm em casa e qual ano? Mas daí, você quer que eu faça uma pesquisa não, extensa agora?
Eu tenho uma de 2009, uma de 2020, se eu não me engano.
Essa aqui eu acho que é 2010.
Mas eu não tenho certeza.
Essa que tá atrás de ti.
É.
2010,
eu acho que
é 2011.
Eu acho que é por aí essa. E...
Tá, tá, do Aero, acho que tem... O Aero
essa
tem
que eu tô
13,
usando, que é uma de treino, né? Não é... É a da Scarlett do ano passado.
Essa aqui é do ano passado, é. A outra... É que, gente, eu passei por um período de... Dei uma engordadinha,
e a minha...
entendeu?
Eu não cuidava, tá? Vou ser sincero com vocês. Eu usava a camisa do Grêmio pra dia a dia. Qualquer coisa eu botava a camisa do Grêmio e ia fazer. Ah, jogar bola com os amigos. Eu ia lá, botava a camisa do Grêmio e jogar bola. Então eu não tenho muita camisa guardada. A de 2009, que é aquela da Puma, que tem uma coisa branca aqui. Essa coisa branca, ela tá até descolando, sabe? Então...
Não, mas tem mais antigas.
Eu não tinha muito cuidado, antiga, agora eu tenho cuidado com elas.
Mas a gente tem mais antigas aqui. Só que as minhas... Eu tenho uma da Puma, que agora o Aaron usa, porque era da época que eu usava P, gente. Era
só
P.
É, mais ou menos a mesma época da minha lá atrás, é...
E depois bora. Tem essa dessa. A minha outra, ela é de 2018, eu acho.
Pode ser. Pode ser por aí.
Ou 19. Não, eu não lembro, mas eu comprei ela em 2020, porque eu comprei na pandemia. Eu acho que ela é final de 2019.
E é um terceiro uniforme.
É um terceiro. Mas é a minha favorita ainda, eu ainda não achei. Eu achei que aquela que eu experimentei junto com essa... ia ser muito legal e não gostei. Só que eu gosto das texturas diferentes, tipo, estampas geométricas. Eu gostei da camisa do goleiro, essa nova. O Aaron gostou da de manga longa e eu gostei da de goleiro. Só que eu não tenho ideia.
A de manga longa tá muito bonito, nossa.
Se a de goleiro vai, como é masculina, se vai ficar legal em mim. Mas a preta eu adorei. Então, pode ser que eu compre essa. Azul Pátria, Aaron e Scarlett, qual o maior porre?
De Grêmio, esse com certeza.
Mas o meu não foi, eu tava bem de boa.
É, tu tava de boa. A de Grêmio, esse com certeza absoluta. E o jogo mais louco que a gente já foi juntos foi uma vez no Olímpico, que era acompanhante de sócio não paga e mulheres não pagam. Vocês imaginam um troço botando gente pelas tampas?
Esse
não tinha onde
também.
Ficar, não tinha onde ficar lá dentro. Eles, eu acho que eles não controlavam mais o número de pessoas que estavam entrando ali. Tinha gente por tudo. Tu não, era aqueles, tipo aqueles corredores que tu chegava, sabe, ali na arquibancada e se espalhava. Aqueles corredores estavam cheios de gente, não tinha pra onde ir. A gente, quando a gente entrou, já tava um a um, uma coisa assim, eu não lembro direito. Já tinha acontecido gol. Aquilo ali foi loucura. Aquilo ali foi loucura. Mal deu pra aproveitar o jogo, bem
tudo
sincero.
Foi louco. Até o jeito
mal deu pra
irmão,
aproveitar o
meu
jogo,
irmão
mas
chegando
foi,
de moto,
foi só na loucura.
Meu irmão chegando de moto, bem crazy, fazendo um zigue-zague lá naquela zenha. Foi crazy. Mas acho que o meu maior porre foi... Tu não tava na minha vida na época. Foi na Gate também, mas foi num jogo contra o Santos, que eu lembro que eu passei a noite cantando Pela Parou e o Santos acabou. Foi divertido, mas foi um porre de vinho e era inverno, tava frio. Depois eu fiquei com uma dor de garganta. Mas a vida noturna da Gate morreu, né? Era outros... outros momentos.
Vamos voltar para Grêmio 4 The Strongest 0, isso, né? Vamos para as notas, Scarlett. Quer dar mais um tirão aí no chat?
Vou dar um tirão aqui
e a gente vai
para
as notas. E a gente vai destrinchando aí em relação à nossa opinião, né, individual dos jogadores do Grêmio hoje.
Scarlettearam nesse título de 2016, eu voltei para casa gritando é campeão e no meu carro coloquei o hino do Grêmio no último volume. E deu aquela passadinha na Gate, né? Vitor, confiantes com esse time e elenco e mais outras contratações pra chegar, uma Copa do Brasil liberta dá pra chegar, hein? Agora, hoje, Vitor, hoje eu tô confiante em tudo. É um bom dia pra me perguntar, porque hoje eu tô, assim, uma nova mulher. Que ontem, se o pessoal da academia tá assistindo aqui, que eles assistem... todo mundo que ia me perguntar, eu tava meio cabisbaixa, falando assim, sabe, né, retorno, sempre é muito difícil os retornos pra gente. E eu fico muito chateada, porque é aniversário do meu pai, ele já tem duas pontes safena.
Mas não, foi tudo certo.
Mas deu tudo certo, mas enfim, essa era eu ontem. Corta pra eu hoje, vamos, a liberdade é nossa, entendeu? São duas pessoas completamente diferentes, mas é que o que jogou hoje, gente, é muito diferente do que a gente via assistindo. Sim. Porém, entretanto, todavia, o nosso jogo lá em La Plata, que foi mesmo, não tô falando errado, também foi muito bom, também foi um Grêmio copeiro, foi um jogo emocionante.
Foi.
Então, talvez a nossa alma é a copeira mesmo, e a gente se transforma nas copas. Pode ser que você olhe pra esse time e pense, nossa, que refugo, que junção louca que fizeram.
É, mas a Copa...
Mas tá funcionando.
O Renato sabe jogar Copa, né? Isso é um fato. E o Grêmio já faz o segundo jogo, um grande jogo, na Libertadores. Isso dá um ânimo pro cara.
E ninguém esperava 4x0, gente. Ninguém esperava 4x0. Tinha alguém que esperava?
Não sei. Sobre o placar, eu não sei. Não,
muitos placares por aí.
Hoje, por exemplo, o Meneghetti falou que o Grêmio ia golear, né? Mas ali eu acho que é método, porque daí se não acontece, ele tem uma desculpa pra dar um sarrafo. Mas, enfim. Tinha um amigo, né? O Alexandre. Falou que o Grêmio vai passar, como é que é? Que ele falou, ele não usou isso. O Grêmio vai... Deixa eu pegar aqui certinho. Eu ia falar passar o trator, mas ele não usa essa expressão, né? Porque essa expressão ali a gente sabe quem é. Enfim, eu já cato aqui. Vai,
posso,
cara,
seguir?
Tô esperando mudo ou catar alguma coisa aqui.
Pois é, Daniel Maciel. Oi, casal tricolor. Voltarei.
O Grêmio iria patrolar.
Boa noite, Daniel. Juliano Baú, que golaço do Gustavo Nunes. Craque demais, sim. Que golaço.
Golaço.
Olá. Toda a construção da jogada foi incrível. Essa ele tem que pôr no DVD dele.
Essa vai pro DVD,
certo? Essa vai pro DVD, essa vai pro... Como é que é o nome daqueles vídeos?
É que foi tudo perfeito, sabe? Foi tudo perfeito. Ele fez os dribles e ele chegou no momento final, né? No acabamento da jogada. E ele optou, né? Ele teve a melhor opção ali no acabamento. Acho que... Ele poderia buscar um passe, etc, mas não, ele teve a melhor tomada de decisão dele. Eu acho que tirou um 10, com certeza.
Sim, gente. Inclusive, coisa que a gente nunca vê acontecer, o cara ficou segurando a camisa dele e ele teve... E ele quer um risquinho, né? A gente fala que é...
Segurar a camisa.
Sim, mas a gente sabe que normalmente os guris mais jovens, que são mais leves, né?
Não, normalmente
não
eles
conseguem ter força pra seguir a jogada.
Sim, mas normalmente eles tomam uma pancada que é pra entrar ligado. Normalmente isso acontece. Ele não se mexeu com... Ele já tinha apanhado, mas não.
O Fernando Buffon disse, entra de peruca, entra fácil num jogo desses. Não, assim, não entra, não. Lucas Kaique, desculpa, você era a musa do Grêmio? Não, né, gente? Pelo amor de Deus, sei, o meu lugar de fala não é esse. Entendeu? Não, nunca fui musa. Ai. Vai, falta whey, falta academia, falta tudo neste corpo. Ragnar, não bebo nem polar, nem equatorial, nem meridional e nem setentrional. Tudo contra a falência dos órgãos no futuro. Então, tá bom. Daniel Maciel, oi, casal tricolor. Voltei, tava com problemas no celular, agora tá ok.
Ah, valeu.
Bom.
Já deixa o like.
Olha, o César, e aí?
E aí?
Aron São Paulo. Boa noite, casal. Boa noite. Teve gente que perdeu pro Belgrano aí.
Teve gente que perdeu pro Belgrano.
Jogamos muito bem e a torcida está de parabéns.
Ontem eu fui dormir feliz, tá? Vou dizer pra vocês, na real, ontem eu fui dormir felizão da vida. Eu fui dormir radiante ontem.
Você sabe que eu
não assisto. E hoje, novamente, isso vai acontecer. É um alento. Um alento, tá?
Vocês sabem que não tem união que me faça assistir jogo do Inter, né? Então eu tava lá bem
eu assisto pra secar. Boa.
Assistindo a minha série, do nada, e o Aaron entrava lá, eu já tava brava com ele. Deixa eu assistir minha série, eu não quero saber.
Eu entrava só pra comunicar. Ó, aconteceu um negocinho em 3 minutos.
Grêmio 07, gratidão, Grêmio e Coritiba. Ragnar, vou no psiquiatra amanhã dizer que estou vendo coisas, porque vi um belo gol do Galdino.
Foi bonito mesmo.
E os jogadores.
Eu tinha falado lá pro grupo, enfim, pro outro grupo que eu participo, que o Galdino iria fazer um gol de cabeça. Errei a forma, mas o Galdino fez o gol.
Jones, eu acreditei hoje. Libertadores, Grêmio se transforma. Faltam só contratações.
O Grêmio tava ajeitadinho hoje, tá? Hoje eu acho que não tem cornetinha. Não vai ter cornetinha de ar-condicionado achando problema no, na estratégia do Renato, problema na nas mudanças do Renato. Eu acho que o Grêmio foi bem, muito bem como um todo hoje. Não tem uma ressalva. Alguém poderia... vai que acontecesse alguma coisa. Ah, o PP ficou como zagueiro. Mas a gente já viu outros times fazer isso. É comum... O treinador, o Diniz, é um meio maluco da cabeça, né? Enfim, também meio maluco. Meio maluco da cabeça. Que faz isso, de puxar o volante ali pra zaga. Oh, o Renato fez e deu certo.
Mas o Diniz chegou.
Renato, ganhou, não é a primeira vez que faz isso.
Ganhou
a
América bem nas crazy dele, com uma zaga doida.
Teve ajuda.
Tá, tinha o Nino, né?
Não é só isso. Teve ajuda do outro lado. Teve ajuda.
Ai, vai botar o título no mérito dos caras.
Não, depois teve até um outro jogo, mas teve ajuda. Teve alguém que revelou o Diniz para a América.
E essa pessoa tem nome e sobrenome. Mas foi mérito do Diniz.
Então, bora.
Vai dar os méritos pros outros ainda. Daniel, escartearam as camisas do Grêmio que tenho, só uso quando assisto jogos na minha casa. Não jogo futebol com elas pra não encardir.
Agora eu tenho o maior cuidado do mundo com as minhas camisas. E mesmo assim, a Umbro ainda nos faz passar alguns perrengues, que é descolar essas coisas que eles colam aqui, né? Colam que nem a... A gente vai lá, na mão, lava na mão, né? Com todo cuidado, sabãozinho neutro, né? Coloca na sombra, tudo certinho. E mesmo assim, o troço descola.
Grêmio 07, Grêmio Coritiba, eterna amizade, vamos torcer pro Coxa ganhar títulos fora o estadual, títulos de nível nacional e continental, quando não tiver o Grêmio, com certeza. Não tem por que não, eu sempre simpatizei com o Coxa, era um dos
Galo,
times
e
que...
E o Galo hoje subiu um pouco,
o Galo,
bastante, não
muito.
Um pouco, bastante no meu conceito também. O Galo também é um time irmão que o Grêmio tem que carregar pra sempre, indiferente do que aconteça. Uma hora o Grêmio é desclassificado pelo Galo, numa semifinal de Libertadores, tá tudo bem, entendeu? Jogadores que estão lá vão passar, e o que vai ficar é a lembrança da instituição. Enfim, eu acho que o Galo também subiu bastante no meu conceito.
Que o Galo foi um dos poucos que apoiou, né? A pausa, sim, apoiou. Inclusive fez um jogo treino para arrecadação, né? Bom, fica aí, nosso muito obrigada também ao Galo. E que subiu muito, muito, muito no meu conceito.
Ano passado o Fluminense era foi freguês do Flamengo? Não sei. O Flamengo ano passado ficou de xereca, como é que fala? Só olhando o Diniz levantar a taça.
Vitor, o único que disse que o Grêmio ia golear foi o JB, que falou em 3-0 pro Grêmio. Bah, às vezes o cara fala umas coisas normal. Mentira, porque se eu visse ele falando, ele já ele
não,
tá se riando
antes.
Não,
mas eu acho que o Meneghetti falou. O Meneghetti não falou que o Grêmio ia golear, eu acho que foi o Meneghetti que falou.
Tu vai... Eu falando com o cachorro aqui, eu ia dizer, tu vai desligar tudo de novo.
E o Meneghetti é aquela história, né? Doeu no bolso, foram apertar marcas, patrocinadores, etc. Ele falou um absurdo numa sexta e numa segunda ele teve que vir remendando tudo. Teve que meter o remendo, porque a galera não curtiu.
Sabe o que eu acho engraçado? Acho muito engraçado. O povo tá tão acostumado que times de... tipo, canais identificados com times, a gente tem que... O pessoal que faz conteúdo tem que ficar alanhando o time o tempo inteiro. Que daí ficam esperando da gente uma coisa que não vai acontecer, gente.
Não tem como alanhar o Grêmio agora, tá
e
louco.
E não vou, e vai acontecer. Vai acontecer, às vezes vai, mas nunca vai ser esse tanto, porque... Cara, eu sou torcedora.
Não, a gente já fez ano passado uma lenha bem...
Ah, mas eu não...
Tipo, quando precisa descer a lenha, a gente desce a lenha, tá?
Mas não vai ser...
Critica Renato também quando precisa ser criticado. E defende com... Eu, pelo menos, defendo com unhas e dentes quando eu preciso... Tu precisa de um defensor como se ele precisasse, né?
A Mayara disse que a camisa do Grêmio ficou bonita, sim.
Ficou muito.
Tá, vamos! Vamos pras notas?
Vamos.
Porque senão a gente não vai pras notas.
Vamos. Martezinho, notas agora.
Defesa de orelha!
E depois quem quiser conferir, que se perdeu aí, sei lá, nas notas, quiser dar aquela olhadinha na tabela, ela vai ser postada nas nossas redes sociais. Marte.
Ah, hoje eu tô diferente, eu acho. Esse meu gritinho foi muito idiota. Depois da sua defesa de orelha, esse momento é inédito. Ele vai levar 8.
Nossa, trabalhou, Martezinho.
Cara, ele trabalhou sim, Aaron. Ele saiu bem, ele defendeu. É isso, trabalhou
cara,
bem.
Cara, eu acho que ele fez ok, tá? Uma grande defesa no final. Grande defesa, mas o Grêmio também já tava ganhando de 4-0.
Mas acho que ele foi em todas as bolas, Aaron. Eu não tô te convencendo a mudar tua nota, estou justificando a minha.
É que a tua nota vai atrapalhar numa coisa, eu vou dar 6,5 pra ele.
Tá, eu vou diminuir pra 7, porque eu vou atrapalhar em outro momento. Olha só... Gente do chat, hoje é um momento em que a gente está feliz. Eu não quero silenciar ninguém, então
deixa, vamos
dá
lá.
Uma segurada. João Pedro, arrasou no novo corte de cabelo. Achei que ele ficou com uma cara de mal agora. João Pedro lateral, tá? Gostei.
O corte de cabelo dele é aquele que tu pega o cara e corta a força.
Ficou com uma cara de mal, de brabo, entendeu? 7,5.
7,5 para o nosso lateral, uma nota 7 para ele. Porque fez gol, enfim, né? Quando faz gol, a gente parte no mínimo de 7. Rodrigo Eli. Não comprometeu o Eli porque ele foi salvo pelo Marte. Porque o Eli não teve visão periférica naquela jogada. O Eli não viu um cara correr no lado grudado nele, tá? Então o Eli sendo Eli no final do jogo. Ainda bem que não fez diferença nenhuma a falha dele, tá? Mas foi isso.
Tá, essa eu vou deixar tu dar, dar a nota na frente. Pra eu
vou
que
dar uma nota 6, na
minha
média.
Na minha cabeça tava 6 também, então bora de 6.
Kahneman,
ele fez uma jogada que se tivesse saído gol, o cara ia ser o craque do jogo. E ninguém ia tirar isso dele.
Mas foi bem, tá? Se emocionou, mas foi. O Kahneman também fez um lançamento uma hora, se não me engano, pro Soteldo também foi. Baita lançamento. Olha. Mas o Kahneman, em conversação, foi Kahneman no cartão amarelo
cartão...
dele. Ali é roubar na máquina, você sabe, né?
Roubar na máquina. Cartão.
Sempre foi.
7.
7 pro Kahneman. Vou dar uma nota 6,5 pro Kahneman.
King Naldo, o retorno do King Naldo. Me irritei com ele no início do jogo, já tava pedindo Fábio, já tava daquele jeito, mas depois ele se encontrou o ritmo dele, então 6,5 pra ele.
Eu também vou te acompanhando, 6,5. Pelo mesmo motivo, reestreia, né? Ele ficou um tempão parado. Nós imaginávamos que ele ia sentir o jogo de alguma forma, por esse período parado, não sentiu o jogo. Não comprometeu defensivamente, apesar de alguns momentos ele tá meio perdidão, voltou meio perdido, mas não a ponto de comprometer. Apoiou legal, teve algumas falhas, alguns cruzamentos que não foram tão... Senão, né, a nota dele acabaria sendo maior, mas num meio termo ali, ele ficou ok, tá? 6,5. Dodge
ok.
Dodge é o cara que faz o trabalho sujo. Trabalho de marcação suja ali no meio campo. Que ele foi bem, tá? Segurou bem. Vou dar uma nota 6,5 pra ele.
É, eu vou dar 6,5 também.
Pepe também fez um trabalho meio sujo hoje, né? Ele tava ajudando bastante na marcação. Ele cortou algumas bolas ali. Tentou de alguma forma apoiar, mas eu acho que no apoio eu não vi o Pepe tão bem assim. Tá? Eu acho que poderia ter ido um pouco melhor, mas nada a comprometer. No final ele fez um trabalho importante, porque ele ficou... Ele acabou sendo recuado, né? Pra fazer uma de zagueiro ali. Acho que foi bem, tá?
Posso dar um 6,8?
Pode. Quebrou, ó. 6,8. Normalmente o cara faz 6,5. Tá bom, não tem problema.
Ah, porque não quer, não. Acho que devia ser um 7 ainda, mas acho também que ele foi melhor do que o Dodge, entendeu?
Tá, entendi. Cristaldo,
que judiaria não sair aquele gol. É.
Judiaria pra ele e judiaria pro Carbacho
também. Exato. Mas é que a gente ia chegar lá. É. A gente vai chegar no Carbacho no momento dele. Mas o Cristaldo foi bem. O Cristaldo, inclusive, não entendo como não colocam ele na lista dos melhores jogadores dessa posição no Brasil. Porque...
Pois é, né? Saiu uma lista, comentários, etc. E tal. E nunca lembram do Cristaldo. É incrível. Falam de uns caras nada a ver ali, um Cristaldo engavetam ele.
Não, pior que eu falei dessa posição e não falei a posição, porque me fugiu o nome, daí já vão me chamar de ignorante do futebol e tu nem vai me ajudar falando.
Não, dessa posição que ele joga.
Tá, qual é?
Hoje ele tá fazendo um meio campo, um 10, um criador.
Não, é que tá, tinha o nome da coisa, eu sei que botaram o Alan Patrick, botaram outros, mas tinha um nome que eles deram pro negócio, não sei se era a posição. Tinha um nome na pesquisa, é por isso que não me veio o nome da pesquisa na
armador?
Cabeça.
Armador?
Isso.
Tá,
é porque
armação do time, ó. Acho que ele tá, deveria estar nessa lista aí, tá? Inclusive, esse ano, sinceramente, comparado com quem é Alan Patrick. Vamos comparar esse ano? Eles estão tentando puxar a lembrança de tempos atrás. Nesse ano aqui, o Cristal tá jogando... Olha, é até humilhante se comparar com o tal Alan Patrick. É humilhante. Eu acho que foi bem o Cristal do hoje, tá? Muito bem, vou dar... uma nota 7 pra ele, apesar de faltou o gol, como a Scarlett disse. Infelizmente, faltou o gol. Qual nota tu deu?
7. Vou dar um 7.5 pra ele. Apesar Soteldo, de faltou o gol.
Por favor.
Desculpa, só era uma coisa que me chamou aqui. Soteldo, 8. Soteldo fez o primeiro gol da partida. Eu acho que o primeiro gol da partida, ele muda muito a dinâmica do jogo. Porque ele traz mais confiança pros companheiros. Abre as portas, exato. Abre os caminhos.
Ele tira um peso
então,
das
eu acho.
Costas,
por isso que eu vou dar esse 8. Não foi o gol que eu achei mais bonito, é porque tinha uma pergunta de qual gol nós achamos mais bonitos. E eu só vou. Mais bonito. Não mais bonito. Mais bonito. E eu só vou falar no final, mas enfim, não foi o gol que eu achei mais bonito, mas é um. Todos os gols são importantes, mas esse. Tem essa importância inicial.
Eu também gostei.
Então,
vou dar uma nota 8 também. O Galdino. Galdino foi importante, tá? Tanto na defesa, ajudou, né? Enfim, na defesa. Ele participou bastante, ele mudou de lado em determinados momentos com o próprio Soteldo. É, circulou ali, enfim, não comprometeu. Como eu já vi o Galdino comprometer em outros jogos. Acho que tudo certo. Ainda fez um gol muito bonito do Galdino. Importantíssimo. É, eu também vou dar uma nota 8 pro Galdino.
Bah, o Galdino vai ficar com 7,5. O gol foi bonito, mas ele cometeu alguns erros também. Então daí nessa avaliação acaba ficando um pouco abaixo.
Diego Costa,
7 só pela raiva que ele me fez passar de segurar na hora de finalizar.
Ok.
Segurar
também.
A jogada, ficou muito ruim essa frase.
É, mas eu acho que o Diego Costa, ele foi super participativo, ele buscou o jogo, ele se dedicou, ele fez tudo certo. Porém, eu sou meio chato em algumas vezes, enfim. Acho que o Diego Costa, ele amarrou muito em determinados momentos que, como tu disse, ele segurou muito a bola. Teve jogadas que ele precisava dominar e queimar. Deu. Chuta, gol. Vamos ver o que acontece. Ele tentou carregar a bola e o adversário acabou roubando a bola dele. Enfim, eu acho que ele deu uma amarrada nisso, sabe? Aqui ele pegou um pouquinho, mas como um todo ele foi bom.
Mas
okay,
ele contribuiu muito no jogo.
Contribuiu muito.
Principalmente no primeiro gol também, né? Na jogada com o Soteldo. Tem tudo isso.
Sim.
Tá, mas ele pecou nessas finalizações...
Isso, então deu nota 7. Eu vou aumentar um pouquinho, tá? Vou dar um 7,5 pra ele ter assistência, enfim. Gustavo Nunes.
Aí
o nosso Gustavinho.
O momento de que... Isso é histórico também, acho que eu nunca dei uma nota tão alta, tá? Não sei se eu já dei uma nota 9, mas o Gustavo vai ficar com a nota 9. Eu acho que hoje ele deu um show.
Ok.
Deu um 9. Show, a jogada foi muito boa. Ele teve aqueles erros... Né, ele errou 2 gols, 2 finalizações, a gente sabe disso. Só que a questão dele ser muito jovem e tudo, eu tô descontando nisso também, por toda a jogada que foi feita pra aquele gol. E pra mim foi o gol mais bonito.
Pra mim também, foi então... o gol mais bonito. Foi um gol muito bonito, mas ele não participou de todo o jogo, enfim. Eu não vou dar uma nota 9 pra ele, vou dar uma nota 8, que também é uma nota importante. O gol foi muito bonito. Nathan Fernandes, eu acho que entrou bem. Eu vou
muito
dar uma
bem.
Nota 7,5 pra ele.
Inclusive, eu acho que melhorou a questão que ele tinha de correr pesado. Não sei se foi...
Também...
Se ele já vinha trabalhando, né?
Ele teve 2 jogadaças. Ele teve 2 roubadas
ele
de bola.
Ele correu muito diferente da forma... Ele corria de uma forma cansada. Numa não sei se jogada... vocês me entendem.
Sim, isso no... meio travado. No... Mas é, mas no outro jogo da Libertadores
ele ali, também tava melhor.
Tava muito melhor, tá?
Sim. Eu acho que, acho que foi o trabalho contra que já estavam fazendo com ele, né? E agora a gente vai ver mais o resultado disso.
Vale, tua nota.
Nata Fernandes, 7,5 também.
Inclusive o Nata Fernandes, ele... Uma das jogadas acabou nela. Terminou no Duqueiroz, que perdeu o gol. Vamos ser sinceros, o Duqueiroz perdeu o gol. Uma das jogadaças do Nata Fernandes. Carbacho, uma pena. Uma pena, uma pena, uma pena. Uma pena o goleiro deles não ser o Grando.
É verdade.
Uma pena. Porque
o bracinho ser curto, o Grando só faltou isso.
Não ia pegar, tá? O Grando não ia chegar naquela bola. E olha, eu não sei se o outro bracinho de jacaré que a gente contratou, o Rafael Cabral, chegaria também. Mas o goleiro do Strongest foi bem, foi... Infelizmente foi bem. E seria um golaço.
A participação do Carbacho no fim, né? Acabou sendo essa.
É, ele fez um feijão com arroz.
Foi
ali,
eficaz,
né?
No que ele tinha que fazer, né?
Eu vou dar uma nota 6 pra ele.
Mas vai ficar com 6, porque infelizmente não brilhou. Se tivesse brilhado, ia ser uma disputa altíssima entre o gol que sairia do Carbacho e o do Gustavinho.
JP Galvão, eu não vi ele em campo, tá?
Ah, o JP Galvão...
Eu não vi ele em campo, sinceramente. Eu vou deixar ele sem nota. Porque, assim, não vi. Eu não vi. Eu só vi ele chegando atrasado sempre, não conseguindo dominar, correndo estranho.
Ah, deixa sem nota, porque não vou ser ruim.
O Duqueiroz.
Ah, o Duqueiroz, eu falei mal. Mas hoje eu acho que ele entrou ok, então vai ficar com 6.
Tá bom, eu vou deixar ele sem nota. Não consigo também dar nota pra ele. Apesar dele ter perdido o gol e tal, mas tava frio, chegou agora.
Pois é, enfim. Mas é que pelo menos ele participou, né?
Então eu vou deixar ele sem nota. Renato Portaluppi. Qual a nota do técnico?
Ah, hoje o
Renato. Hoje eu vou dar 10 pro Renato.
Eu sabia que ele ia fazer isso!
Vou dar 10 pro Renato, porque não tem como não dar 10 hoje pro Renato. Não tem como, tu não tem o que falar do cara. Nada, nada.
Mas eu não
nada.
Posso
o
dar
o Renato,
10,
ele foi brilhante desde o momento que ele levantou da cama.
Por isso que tu não... Tu tirou... Normalmente eu acabo sem querer definindo do jeito que eu quero quem vai ficar com a estrela. Se eu quiser que o Gustavo fique com a estrela, eu vou ter que ser muito sacana com o Renato, esse é o problema.
E aí tu vai ser sacana com toda a tabela, porque o cara não teve nem tempo suficiente de campo pra tu escolher ele como melhor.
Ai, que sacanagem. Ai. 9, Aaron, 9. Mas 10 eu não vou dar.
Ai, o Renato ficou com a estrela, o destaque do jogo, né? E o nosso Bagre ficou com... O Galvão não vai poder ser escolhido, porque ele ficou sem nota. E quem será? Quem será? Quem será? Quem será? O Duqueiroz. Graças a Scarlett, decidiu alguma coisa. Que eu acho...
Mas quem que tu ia deixar como Bagre? Quem que não merecia teve bagre. Estar ali?
Não teve
ia sobrar
bagre.
Pro Eli?
Ia sobrar pro Eli, que
e
não foi Bagre.
Eu não acho justo.
Também não, não, foi justo.
Eu vi que tu tava
Se
fazendo isso.
Se tem que escolher
isso.
Alguém, tem que ser o Duqueiroz. É isso. 9 pro Renato, mais 1 pela Carol. A Carol foi bem, tá? A Carol foi bem, tá indo bem. Nessa... Em relação à arrecadação de doações, enfim, a filha do Renato tá indo bem, a Carol tá indo bem. Vai um pouquinho no chat enquanto eu vou exportando isso aqui, Scarlett.
Uhum. Alessio, o gol do Gustavo Nunes me fez lembrar dos gols do Cebolinha no auge.
É verdade, eu já comentei isso aqui com vocês em outras lives. Eu acho até a maneira que ele se movimenta, né, o gesto corporal dele, acho bem semelhante ao do Cebolinha. A Scarlett tá compenetrada, né?
Ai, deu o BO de trabalho, né? O que que tu acha essa hora?
Que é ignora, sempre... tá no
Sim,
outro trabalho.
Sim, só que tu precisa clicar, eu não consigo me achar.
Agora
assim.
Tu pode clicar, porque eu tava exportando aqui a nossa tabelinha.
César, quando cair a ficha deles que o Kudê é um dos maiores enganadores que já treinaram por aqui, pode ser tarde. Mas
deixa.
É que habla, né? Habla muito.
Deixa quieto. Ontem o Baldasso tava desesperado praticamente pedindo a cabeça. Deixa ali, não toca no olho.
Azul Pátria, quem representou o Rio Grande do Sul foi o Grêmio. Exatamente.
Ah, mas eles também... Tá,
tô brincando,
apesar do resultado,
legal.
eles, ok, tá, ok, fizeram a parte deles, fizeram bem feito em relação a representar, enfim, achei legal o que fizeram no uniforme, tá, achei legal, não tem muito o que falar.
Azul Pátria, Aaron Inoteg, façam um novo estúdio no Moinhos, daí as doações têm que ser estratosféricas, né?
E as doações
é pro canal deles lá. Que não nos envolve, gente. Mas eu falo que pro Moinhos é porque aqui, pra comprar um espaço, fazer tudo, é carérrimo, assim. É tudo na base do aluguel. Carlos Eduardo, o jogo no Chile vai ser uma guerra. Temos que sair vivos de lá pra decidir na nossa nova casa. Nova casa, a gente está...
Temos que fazer uma guerra, mas assim, se o Grêmio ganhar essa partida, tá classificado.
Vitor Sete, Meneghetti falou que ia golear, mas foi na zoeira. O palpite dele foi 1-0 pro Grêmio.
Ah, entendi.
José Vale, eu gosto muito dos comentários de vocês. Grêmio avante.
Valeu.
Aron São Paulo, gostei de ver o Grêmio jogar no Couto Pereira. Acho que seremos um bom mandante lá. Azul Pátria, JP Galvão, numa enchente eu me escondo embaixo d'água.
Puta merda, cara.
Vai, essa não... Não, não. Lilian, boa noite, gurizada. Sejam todos bem-vindos. Não esqueçam de fortalecer no like e deixar sua inscrição aqui no canal Zona Gremista. Valeu, Lilian.
Isso mesmo, Lilian.
O Fernando falou que Renato não chorou hoje, 10 pra ele. E o Sem Nome falou que o Cristaldo não aparece nessa lista porque nessa posição tem uns tais de Georgian, de Arrascaeta e De La Cruz e Gerson, tá? Mas botam o Alan Patrick no meio aí. E não só esses, tem
botam
outros.
Botam caulis da vida. Estão tomando-lhe a torta e a direita e estão lá na lista pra quê? Fazendo o quê lá, perdidos?
Ai, que merda. Não posso falar.
Do Inter 11. René foi bem ontem, tá? É outro. Deixa o homem jogar. Ele, segundo ele, ele vai dar a volta por cima. Deixa eu jogar. Titularíssimo. Muito gremista.
Carlos. Diego Costa, o melhor jogador do Grêmio. Rafão, gostei do time no segundo tempo com as alterações. Rafael Silva. Gemerson no Grêmio ficará no lugar do Eli. A Castros, Renato nota máxima pelo conjunto todo, desde a logística até o jogo. E o Lucas Kaique falou 9 pro Renato, mais 1 pela Carol, igual 10. Jones, brilhou o Renatete, brincadeira, ele já...
Pô, nem nessas horas vocês aliviam. O cara foi um gênio hoje.
Ele só brincou, Aaron. E o Jones falou, Aaron e Noteg tem que fazer igual aquelas fotos dos Homens-Aranha apontando um para o outro.
Um dia, se a gente se peixar nesse mundão, né? Peixar. As pessoas não sabem quem é de fora do Rio Grande do Sul. Acho que não sabem o que é peixar, né? É se bater, se encontrar, enfim.
Rafão, me assustei com ele em alguns lances. Ele é fora do tempo. Mas hoje não, pô, ele mas tava um pouquinho mais ajustadinho.
Mas é o Eli.
Hoje eu não posso falar
era o Eli,
dele.
Cara. Era o Eli. Tem que dar um desconto pro Eli. O Eli foi muito bem perante o próprio Eli. Foi sensacional. Teve aquele probleminha no final ali, né? Que ele aflorou o Rodrigo Eli, mas graças a Deus não aconteceu nada.
Vai seguindo, muito pepino, por favor. É gigantesco, do tamanho do mundo. Jesus. Com o negócio. Desde quando isso acontece?
Não, para.
Só que tá acontecendo?
Oh, não sei, daí. Algo fizeram. Algo de... Como é que é? Algo errado não está certo nessa história aí. Eu só preciso colocar aqui só um pouquinho de paciência, eu tô pedindo, porque preciso terminar o post pra vocês conferir lá nas nossas redes sociais. Ai, 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 ai.
Ai, Aaron, segue, por favor. Desculpa, gente, aqui também não tem chat aqui. O Aaron já postou. Então, quem puder deixar o like lá também. Quem ainda não deixou o like aqui na live, pode ir deixando.
Isso aí não vai ter que esperar pra resolver, não vai resolver agora.
É, só que tá aparecendo, tão aqui dizendo que eu que fiz o negócio errado. Só que eu não fui a última a mexer.
Pois é.
Só que eu não tô podendo me defender.
Depois você se defende.
Ah, tá. Claro. Daniel, scarletearam. Os modelos de camisa do Grêmio que eu tenho são de 97, 2000 e 2001. Depois voltei a comprar em 2015 até o ano passado. Que legal, a coleção deve ser bem bonita. E tu guarda, tipo, expostas ou dobradinhas no armário? É que tem muita gente que faz essas coleções de camisa e deixa em quadro, né, também. É. Jones, e o Zeca? O Zeca tá destruindo alguma coisa que a gente tá só ouvindo aqui. E o Aaron agora vai comentar as coisas que vocês falaram enquanto eu me defendo aqui.
Mas é isso, pessoal. Eu acho que o Grêmio... Acho não, tenho certeza. Esse jogo do Grêmio foi um dos melhores jogos dessa temporada, se não o melhor. Eu gostei das duas partidas contra o Juventude. Gostei das partidas. Mas eu acho que esse conseguiu superar. Porque primeiro que superou as expectativas, certo? E se o Grêmio vier a ganhar o próximo jogo, acaba meio que apagando o que aconteceu no passado, sabe? Que aquele tropeço horroroso que o Grêmio teve com o Huachipato vai acabar equilibrando isso se o Grêmio vence agora justamente contra o Huachipato. E vai também livrar um pouco a pele de quem fez aquela... Quem optou, né, por dar total importância à final, que na época eu não critiquei, eu acho certo. Se tu tá disputando um título, não interessa se é o título da Recopa Gaúcha, se é o título do Gauchão. O Grêmio tem sim que entrar pra levantar a taça. Eu critiquei quando o Grêmio botou aquele time horroroso pra jogar contra o São Luís. Critiquei muito, porque taça é taça. Não poupa naquele jogo e joga e poupa no seguinte. Ia estar tudo certo, mas o Grêmio optou por aquilo e depois o Grêmio colocou aí força máxima, enfim, e focou na taça do Gauchão. Ok, certo, tá? Tem pessoas que vão divergir disso, mas eu acho que o principal pecado do Grêmio foi a festa. Foi a festa. Essa logística que o Grêmio não soube, não, eu não sei se é logística ou é rédea, talvez seja mais rédea, sabe? Que o Grêmio, de alguma forma, não soube controlar alguns atletas. E aí acabou pagando ali na frente contra o próprio Huachipato. Se ganhar no próximo jogo, meio que apaga. Passa, entre aspas, né? Passa uma borracha nisso e avança. Sabe? Eu acho que é isso.
Fernandinho do Cavaco, quanto tempo, cara!
Aí, Fernandinho. Quanto tempo.
Goleada do Grêmio. Fiasco do rival. Amanhã é feriado. Coisa linda. Só melhorava se eu não estivesse calada pra trabalhar no feriado. Mas eu...
pra alguns feriados, pra outros, nem tanto.
Pelo menos trabalha menos
bah,
horas.
Aqui o Jones falou um assunto delicadíssimo. Que eu não posso expressar a real opinião que eu tenho sobre isso daqui, tá? Mas isso daí é um princípio. Esse assunto acabou sendo o princípio de meio que rasgar, entre aspas, aquela tal da união lá. Meio que foi. Começou, vai começar aí. Aí eu acho que vai ser o problema. Na minha opinião, deveriam ser feitos dois jogos no Alfredo Jaconi. Igualdades de condições. Um é o mando do Grêmio e lá na frente, lá em outubro, mando do Internacional. Dois no Jaconi. Por que eu tenho essa opinião? Porque o Grêmio e o Internacional se abraçaram, pediram sensibilidade dos outros clubes, pediram união, etc, etc. Tá? E agora o Internacional, ao ver que talvez esteja em outubro, muito provavelmente, o estádio recuperado, o Beira-Rio recuperado, o Internacional... se sente, e é direito deles, tá? Se abrisse mão do estádio, se sente prejudicado. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que seria algo a tu assinar embaixo, sabe? Dar valor àquilo que foi falado até então. Que é a união, que é a isonomia, principalmente, no campeonato, dando o exemplo para os outros clubes que criticaram os dois. Quando os dois pediram isso. Eu acho que nesse... E se fosse na arena, eu não ia ser hipócrita. Eu não ia mudar de opinião falando, ah, eles que vão... Caralho, que aqui é Grêmio e nós vamos fazer na arena e acabou. Não, pera só um pouquinho. Vamos ser coerentes. Se estão pedindo isso, se pediram isso há duas semanas quando não tinham a perspectiva de quando seria, quando poderia jogar, enfim, vamos manter a mesma coerência, então. Foi, né, não foi feito acordo, não tem nada assinado, não é nada disso, mas, né, ó, vamos manter a nossa palavra entre tudo que a gente falou lá atrás. Mas, na minha opinião, e tá no direito deles, eles vão se sentir que podem tomar algum prejuízo, enfim. Por,
em medo vez de, da pressão da torcida também, eu acredito.
Tem o medo também, tem isso. Porque daqui um pouco, se o Barcelos, por algum motivo, sei lá, me perde dois grenais lá no Alfredo Jaconi, a torcida vai cair de pau em cima. Também tem isso. Mas, enfim, como eu sei, o mundo não é cor-de-rosa, o mundo não é dos unicórnios, eu sei disso. Então, vai ser feito dessa forma. O Grêmio vai mandar o, sabe-se lá onde, o Grenal agora. Ah,
mas agora eu sou bem vingativa, quero que seja bem longe. Tomara que jogue em Fortaleza antes e fique por lá.
Tem que analisar bem qual é o pior deslocamento pro Internacional, qual é a pior logística pro Internacional. Então, é lá que nós vamos jogar. Mas, assim, eu acho que o Grêmio sabe-se lá onde, se vai ser no Maracanã, se não, não sei, tá? Mas o da volta, muito provavelmente, vai ser no BR.
É isso, então... Aaron, hoje a gente vai seguir mais um pouquinho.
Não, é isso, pessoal. Muito obrigado por quem nos acompanhou até aqui. Deixe seu like, ainda dá tempo.
Esta dinâmica vai ser diferente, porque a gente vai participar da live de arrecadação do Papo Copeiro.
E depois...
E depois tem o Sextou.
Que é só com a Scarlett.
Eu...
É isso, pessoal. Muito obrigado de novo. Reforço, deixe o seu like quem não deixou. É muito importante porque essa live continua atingindo pessoas. Valeu. Até a próxima live aqui no canal Zona Gremista. Tchau, tchau.